Fala, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido dos Estados Unidos, do Brasil, do mundo. Estamos falando do Dallas Cowboys. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Blue Star Brasil. Hoje um pouquinho mais devagar, né? Acho que a gente tá gravando um pouquinho mais tarde do que o normal e eu já tô mais pra lá do que pra cá. Mas com a alegria de sempre, porque Cowboys venceu, mas não sei se convenceu, né? Vamos falar daqui a pouco. Tudo bom com você, Diego?
Fala, Plat. Fala, Vinícius. Fala, ouvintes. Eu tô... Cara, faz horas que a gente vem ganhando e não vem convencendo, né? E tô feliz. Eu acho que nunca a gente pode botar fora uma vitória contra um rival, vitória de divisão, né? Mas a luz tá muito amarela, tá muito forte, tá querendo alaranjar pra ficar vermelho.
Eu não sei se eu falei no outro podcast, mas, cara, eu tô participando de um torneio aqui no CrossFit aqui da cidade e meus amigos estão completamente quebrados. Acho que eu tô mais quebrado do que o Zeke aí jogando com proteção no joelho, mancando, voltando pro jogo, que tá difícil aqui. Tudo bom com você, Vinícius?
Tudo bem, Plat, Diego, ouvintes. Cara, vou te falar, não acabou esse campeonato de CrossFit ainda, cara? Achei que era só final de semana, um negócio assim, já tá durando tanto tempo que eu já até perdi a conta de quantos dias durou esse campeonato, mas...
Eram 3 semanas, tipo, eram três exercícios por semana, você fazia um exercício em uma semana, um em outra e hoje foi a última semana, essa semana no caso foi a última. Cara, fechei a primeira semana em 14º, aí na segunda semana caí pra 17º e nessa eu fui mal, tipo, ainda vai sair o resultado, mas, tipo, acho que saí do top 20, amigos, mas tá bom. Primeira vez que eu tô competindo assim, categoria acima do que eu costumo fazer, dei a canseira braba, deu pra divertir.
Vai pegar pique alta no próximo draft, hein?
Pô, tipo isso, né? Agora falando de outra coisa aqui que não é tão agradável assim, é cansativo, né? É o nosso Dallas Cowboys, né? O Cowboys venceu o Washington. Washington sem nome, né? O futebol team por 27-20. E um jogo que a gente foi pro intervalo ganhando por 24-0, né? E você vê esse intervalo, esse fim de jogo, esse placar de 27-20. Você percebe que a coisa não andou direito nessa segunda etapa da partida. Vinícius e Diego, vocês saíram mais felizes ou putos com o jogo?
Olha, eu fiquei grilado, assim, aquela coisa de domingo. A minha emoção foi basicamente domingo. Você sabe que depois vem a segunda-feira e aquela tristeza, mas você lembra que você curtiu e aproveitou o sábado. Foi mais ou menos isso com o Cowboys. A defesa, um mar de rosas, maravilhosamente os caras jogaram. E o ataque, essa esse desastre total que aconteceu. Assim, eu acho que eu fico 60% feliz no final desse jogo.
É 9-4, né? Quem é que a gente imaginaria? Vamos voltar pra setembro, pra agosto, que hoje a gente estaria com 9-4. Eu fecharia nesse momento mesmo, vencendo uma partida como essa, como a gente venceu, que não nos deixa muito felizes. O grande problema é que não há evolução. Embora a defesa tenha evoluído muito, muito bem, até a gente também nunca imaginaria que a defesa de Dallas estaria desse jeito nesse momento do campeonato. Nós nunca pensaríamos que do Dak Prescott e o ataque do Cowboys estaria em franca decadência na parte final do campeonato, com todos à disposição praticamente.
Cara, eu vou falar com vocês que é óbvio, quando você ganha um jogo, você não reclama, né? Eu prefiro ganhar feio do que perder bonito. Acho que isso é unanimidade não só pra gente aqui, como pra todo mundo que tá ouvindo. Mas... como você tá falando, Diego, tipo, traz um nervosismo, né, em relação a como o time tá jogando e como ele pode se portar daqui pra frente, né, porque se um time com as fragilidades que o Washington tinha, não em relação ao elenco em si, até porque o elenco, eu acho que o quarterback, como o Heineken, ele pesa muito pro recorde do Washington ser como tá, né, mas não só falando do time que jogou, mas também dos desfalques, né, o Washington tava com muitos desfalques, o Saints tava com muitos desfalques e o Cowboys teve problemas com o ataque, teve problemas pra evoluir com o jogo, conseguir boas campanhas, e a gente comentou isso na partida passada, né, no último podcast, e isso voltou a acontecer. Vinícius, a gente viu o Dak Prescott jogando muito mal de novo, né? Eu comentei, cara, tipo, essa queda de produção dele veio depois da bye week e foi basicamente depois daquela lesão que ele teve contra o Patriots, né, porque ele teve aquele último passe pro CeeDee Lamb, que foi o touchdown da vitória, e ele sentiu a panturrilha, e aí ele ia ficar meio de molho, aí acabou nem jogando contra o Vikings depois da bye week, né, ou seja, ele ficou umas 2 semanas fora e depois voltou, e depois daquilo ele caiu de produção, isso é fato, e ele vem jogando, sei lá, parece que ele tá, eu não sei se ele tá distraído, mas ele não tá fazendo as melhores leituras, ele tá errando passes que ele não costumava errar, erros de precisão mesmo, e nesse jogo contra o Washington ele foi de novo mal, e ele quase entregou o jogo no final, né, com aquela pick six que foi muito displicente, foi um passe que ele fez atrasado, né, o Dalton Schultz estava livre, e ele parou muito, ele esperou muito, e o linebacker, né, o Holcomb, ele acabou, tipo, telegrafando muito bem o passe também. E como é que você vê esse lance do Dak Prescott? Tipo, tem alguma coisa que explica essa regressão dele? Ou a gente tem que ficar mirabolando algumas teorias de conspiração pra isso?
Ah, Prat, eu acho que o que sobra pra gente é teorizar, né? Você mesmo tava comentando que achava que tem alguma resquício da lesão no tornozelo, né? Na tornozelo. É, no tornozelo que ele sofreu contra o Patriots. Até porque a lesão contra o Patriots foi um jogo antes da bye week, né?
O tornozelo foi contra o Giants temporada passada, né? Contra o Patriots foi panturrilha.
Isso, mas foi uma semana antes da...
Foi. O último jogo antes aí teve a bye week.
Se você ver os números do deck pré e pós bye week, e não só do deck, né? Do ataque inteiro, jogo corrido, a quantidade de pressão que nós tomamos, a quantidade de sacks que a gente tomou, entre outras coisas, é uma grande diferença. Os primeiros 6 jogos parece que é uma temporada totalmente à parte que o ataque fez, perto do que tá fazendo de agora. E aí, assim, eu acho que até posso até concordar com você. Pode ser que tenha um resquício de lesão da panturrilha dele que ainda não tá conseguindo pisar direito. Já teve outros jogos que os analistas, essa galera que pega filme inteiro do jogo e vai analisando jogada por jogada dele, não plantando muito bem totalmente o pé dele na hora de fazer o passe, coisas assim do tipo, não tá tendo uma base direito na hora do passe, e isso, querendo ou não, atrapalha demais, né, o jogo aéreo. Eu espero que não tenha nada, ou pelo menos eu espero que seja uma lesão muscular, digamos assim, do que algo psicológico, porque algo muscular é muito, entre aspas, mais fácil de tratar do que algo psicológico que ele possa estar passando.
Mas, Vinícius, se ele tivesse machucado, ele estaria aparecendo no Injury Report, né? E tem semanas aí que a gente fala, você mesmo é o responsável aqui pra falar do Injury Report e não tem nada dele, né? Ou ele não tem nada, ou o Cowboys tá escondendo alguma coisa, se ele tiver lesionado mesmo.
Mas você lembra que até Gisele já jogou, tipo, pra todo mundo, falando que teve vezes que o Brady tava com concussão e não aparecia no injury report? Eu não duvido de nada.
Eu só queria levantar essa hipótese, tipo, será que o Cowboys tá mentindo sobre isso? Tem alguma coisa dentro de mim que diz que vai acabar a temporada e vão falar, o Deck tava jogando baleado e vai passar por uma cirurgia, ou vai passar por vai ficar de molho depois do fim da temporada e por isso que ele tava jogando mal. Porque um cara que jogou no nível que ele jogou no começo da temporada não pode cair tanto de produção assim do nada, né, Vinícius?
Concordo. Eu não sei, tipo, igual, por exemplo, vamos citar o Pollard, tá com lesão na face a plantar. O cara, ele, né, tipo, lesão na face, você já atrapalha você a correr. E aí, tipo, ele já não consegue nem treinar direito, tanto que ele tá ficando limitado e ficou fora do jogo. Será que, assim, é uma lesão que ele consiga, de alguma forma, disfarçar durante os treinos? E aí, tipo, os caras deixam, assim, por baixo do pano, falam assim, não vamos colocar o deck na lista de lesionados, até porque pra você entrar no injury report, você tem que ficar limitado, né? Então tem que ser de uma forma que você não consiga nem chegar a colocar helmet e coisas do tipo pra treinar. Não dá pra saber o nível dessa lesão, mas acho que eu concordo contigo. Vai chegar a final da temporada, passou o último jogo nosso, que eu não vou falar qual vai ser, porque não sei qual será, mas após o nosso último jogo, acho que vai falar assim, o Deck vai entrar numa cirurgia e se preparar pra próxima temporada, coisa do tipo.
Essa queda de produção do Deck é muito estranha, porque não dá pra jogar culpa em desfalque no time, porque o ataque tá todo completo, basicamente, né? Ele começou a cair de produção, mas o Amari Cooper não tava, nesse jogo tava. Mas o Michael Gallup não tava, nesse jogo tava. O Sidney Lamb tava. Em ofensiva tava completa por basicamente o jogo inteiro, né? No final que o Lyle Collins foi ejetado, o Tyron Smith acabou se machucando, mas nada disso justifica. O único que tá fora é o Blake Jarwin. E não tem como você jogar a culpa numa queda de produção do deck no Jarwin, né? Por favor. É muito difícil de entender, cara, por que o deck tá jogando assim. Será que aconteceu alguma coisa, tipo, algum problema pessoal e que tá atrapalhando ele? Será que ele o sucesso subiu a cabeça e ele tá meio que de salto alto? Eu não sei. Eu tô levantando um monte de hipóteses aqui, pode ser tudo bobagem, mas um fato que a gente tem que dizer é que ele caiu de produção nesses últimos jogos. O motivo não tem como saber direito, né? A gente tá tentando buscar explicações de uma coisa que a gente não tem ideia do que pode ser. Mas eu acho que uma coisa que pode ter ideia, pode ser parte disso, vem em relação ao trabalho do Kellen Moore, porque a gente já vem reclamando do Kellen Moore há algumas semanas que o livro de jogadas tá muito pobre, né? A gente tá vendo muitas jogadas repetidas, o ataque evoluindo pouco, né, nessas últimas partidas. Quantas turnouts eu falei na última partida, né, que o Cowboys sofreu? Acho que foram, sei lá, 6 no segundo tempo, 7. Foram muitos jogos, muitos turnouts, muitas campanhas sem você conseguir avançar no campo do adversário ou você dar tempo pra defesa descansar. E isso atrapalha o time como um todo, né? Porque o ataque não pontua, o que já é bem ruim. E não só isso, mas você não permite a defesa descansar o tempo suficiente. Isso é péssimo. Isso é péssimo, porque a defesa, que é o nosso ponto forte, a gente ainda vai falar sobre ela aqui. E se ela começar a todo jogo começar a ficar cansada, aí, cara, aí não tem defesa que aguente. Mas, Diego, o Kellen Moore pode ser o maior responsável por essa queda do Dak Prescott? Como é que você vê, avalia ele, assim, mais um jogo que, na minha opinião, ele foi abaixo?
Plat, assim, ó, não há dúvida alguma que o Kellen Moore tem uma responsabilidade grande em relação a isso. E eu vou fazer uma digressão aqui a respeito dele, mas vou terminar dizendo, já vou adiantar isso, que eu não acho ele o maior culpado.
Só pra falar aqui como é que foram as campanhas, né, do Cowboys. No segundo tempo, as campanhas do ataque do Cowboys no segundo tempo. A primeira campanha, 9 jogadas, punt. Segunda, 4 jogadas, punt. Terceira, 5 jogadas, field goal, que veio depois de um fumble. Aí depois, 3 jogadas, punt. 3 jogadas, punt. Aí foi uma interceptação, a interceptação do Deck, né, o pick 6, e depois 3 jogadas e punch. Ou seja, o Cowboys deu muita margem pro Washington empatar esse jogo e virar o jogo, né? Eu tô falando aqui, ó, de 4 campanhas seguidas que o time não conseguiu uma primeira descida sequer, e no momento crucial do jogo, sendo uma interceptação retornada pra touchdown. E aí a gente conseguiu um three and out que deu uma sobrevida pra Washington pra ele conseguir empatar um jogo. Tava 24-0 no intervalo. E aí a defesa conseguiu forçar o fumble que garantiu o jogo. E aí a gente teve 6 jogadas nessa última campanha e aí matou a partida, mas foi um desempenho desastroso, né? Foi tão desastroso quanto o jogo contra o Saints, né, Diego?
Eu achei, assim, terrível, principalmente pela inteligência das jogadas. Se nós formos olhar, assim, o adversário Washington, né, ele não estava sem os seus defensive ends, né, os outside linebackers, enfim. E nós só corremos pelo meio. Nós não usamos as laterais onde eles provavelmente teriam maior dificuldade. A maioria das corridas foi corridas pelo meio. Nós chegamos agora com o Ezekiel Elliott, que tá baleado, enfim, né, e o Pollard não pôde jogar, até a lesão que o Vinícius falou, a fascite plantar dele, que eu saiba, estourou a fascite plantar dele e provavelmente ele vai ter que passar por cirurgia no final da temporada. Não é mais administrável essa situação como em alguns outros casos. Mas é o quinto jogo consecutivo que o Ezekiel Elliott não consegue mais que 50 jardas. Nesse ele conseguiu 45. É o quinto jogo consecutivo que ele tem menos de 4 jardas por carregado. Enfim, isso é uma queda de rendimento enorme. No jogo de passe, ele também não teve participação nenhuma. Ele tem um passe muito bonito, inclusive, né, que ele consegue completar em 6 tentativas. Esse, no caso, para 15 jardas. Do outro lado, em relação a semana passada, a gente falou sobre eficiência em terceira descida. Mas eu vou dar um outro dado, que claro que a eficiência em terceira descida está caindo cada vez mais, mas um que me chama muito a atenção, que faz muita diferença e que na pós-temporada vai ser decisivo se seguir dessa forma. Diz respeito com o ataque na red zone, né? O percentual de touchdown quando a gente chega na red zone, que é um problema clássico de Dallas, né? Dallas é o 24º time em eficiência na red zone, tá? Com 55%, 55,32%.
Essa eficiência já tinha problemas desde o começo, né? Até quando o ataque tava bem.
Há anos, é um problema do Kellen Moore. O Kellen Moore tem esse problema. Além disso, assim, nos 3 últimos jogos, essa eficiência é de 36%. Ou seja, os 55% do geral nos últimos 3 jogos é de 36%. Ou seja, é muito baixo. No último jogo é de 16%. Na verdade, é um ataque. É aquele lançamento com o Amari Cooper. É o único touchdown, né? Casa, a gente tem 78% de red zone, percentual de red zone de touchdowns, e fora 33%. Mas, assim, a gente tá invisível decadência. Só que tudo isso que o Plat fala agora, pra mim tem um nome. É o Kellen Moore? Também é o Kellen Moore. Mas tem um problema de execução gravíssimo do Dak Prescott. Cara, o Vinícius falou agora, o Dak Prescott em QB rating, né, tá com 98. É o décimo colocado, décimo melhor quarterback em QB rating. Só que no último jogo foi 58. Que é um QB rating, assim, de péssimos jogadores. Percentual de passe completado é ali o 8º. Mas se nós pegarmos as quatro últimas semanas, ele é o oitavo, então se nós pensarmos o campeonato inteiro, ele é o 23º colocado nas quatro últimas rodadas. É muito baixo esse número. Passes para touchdown, ele tem 24, né, na temporada inteira. Nos últimos quatro jogos, ele estaria em nono com esse desempenho. Nos últimos quatro jogos, ele é o 16º, com apenas quatro touchdowns nos últimos quatro jogos, tá? Interceptações, vocês sabem como é que ele tá? É o primeiro colocado nos últimos quatro jogos com 5 interceptações. Eu dou mais um sacks que ele recebeu em todos os jogos, se nós considerarmos todos os jogos. Ele tava bem, tava em 22º colocado. E nos últimos quatro jogos, ele sai do 22º pro terceiro lugar. Isso que eu quero dizer, assim, ó, e a gente vê, tem dois lances que são muito característicos da queda de desempenho do Dak Prescott, que, tá, o Kellen Moore tem problema, mas ele, o principal jogador do Kellen Moore tá jogando muito mal. Você deve lembrar, o Platt falou, tanto a pick six, quanto uma jogada, vê se vocês lembram, no terceiro quarto, que é um passe pro Dalton Schultz, uma segunda para 7, na linha de 12 jardas de Washington. Nos dois dá para ver o quanto o Dak Prescott tá atrasado, sem confiança. Ele demora muito para fazer a jogada e acaba com o passe incompleto e no outro, no caso, o passe interceptado. Então tá, o Kellen Moore não conseguiu adaptar o jogo corrido às nossas necessidades e a possibilidade do adversário, sim. Ele não conseguiu melhorar a eficiência na red zone, sim. Mas o principal jogador dele tá numa decadência absurda. Eu, semana passada, fiz crítica total direcionada, todo o holofote pro Kellen Moore. Eu acho que o Kellen Moore segue com o holofote em cima dele, ele precisa adaptar esse jogo dele, ele precisa melhorar o jogo corrido em relação ao que ele tem contra o adversário, mas, por favor, o principal jogador que poderia fazer uma diferença para ele tá muito mal, tá sem confiança, e que nem vocês disseram, provavelmente vai aparecer ou uma lesão, ou ele... Enfim, essa lesão na panturrilha, quem sabe, foi mais grave do que a gente imaginava, e que eu não sei o quanto também tá de problema no ombro, se não é um problema no ombro que tá fazendo com que o passe dele está indo tão ruim. Isso e essa questão da confiança, ele tem alguns jogos que são contra adversários umas barbadas, né? Que de repente ele pode recuperar. Esse Dak Prescott e esse Kellen Moore não vão longe na pós-temporada.
E também, né, o Dak, ele muda a jogada algumas vezes fazendo a leitura da defesa. E até que ponto as curvas que a gente joga pra cima do Kellen Moore não são em alguma leitura errada que o Dak mudou a jogada ali na linha de scrimmage também, né? Eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente precisa levar em conta. Porque às vezes o Kellen Moore chama a jogada jogada correta, o Dak faz a leitura errada, muda pra uma corrida, que a gente cansou de ver também. Quantas semanas a gente não reclama que o Cowboys corre muito pelo meio, não faz corridas por fora da linha ofensiva, e isso prejudica, a gente corre mal, por aí vai. Então, acho que pode ter um fator Dak Prescott aí em algumas coisas que a gente joga culpa no Kellen Moore.
O Kellen Moore não é culpado do Dak Prescott estar tão atrasado nas jogadas, né? Dele demorar tanto pra fazer o passe.
Assim. Na execução da jogada, não. Mas, sei lá, tipo, se ele sabe que o Dak tá mal, não tem como adaptar o playbook, deixar de uma maneira que o Dak consiga potencializar, tipo, passes mais curtos. Tudo bem que ele abusa daqueles passezinho lateral pro wide receiver que já estão enchendo o saco. Mas, sei lá, uma rota slant, alguma coisa assim um pouco, tipo, mais simples pro Dak, eu não sei. Tô chutando aqui, né?
Eu até não tenho esse dado, eu procurei esse dado, mas eu não tenho da velocidade com que o Dak Prescott tem lançado a bola. Pra mim, esse é o grande problema atual. Mas ele tá sendo bem protegido, relativamente bem protegido, né? O sack dele tem sido um sack dele demorar, dele não achar a jogada, dele não ter confiança pra fazer o passe. Porque, claro, naquele touchdown do Amari Cooper, ele faz super bem a leitura e lança muito rápido, né? Um foguete, quando o Amari Cooper nem tinha se livrado da marcação. Mas no restante do jogo, não era pra ter tanta dificuldade assim pra completar a jogada.
Pois é, eu acho que outra coisa que pelo menos eu vejo muita reclamação é que o Dak parou de correr, né? E eu não sei até onde vai, tipo, o tornozelo dele não tá 100%, ou da panturrilha não tá 100%, ou de uma falta de confiança, porque várias jogadas a gente vê, cara, tipo, dava pro Dak correr aqui e ele não corre. Ou se ele corre, parece que ele tá muito devagar, ou ele já vai pro slide muito rápido. A gente viu um Dak, não sei se você lembra, Diego, acho que foi 2019, que o Cowboys contra o Washington, né, lá na casa deles também, o Dak teve uma corrida, sei lá, de 40 jardas com o Steve Arm em cima do Josh Norman.
Maravilhosa corrida.
Exatamente, e a gente não vê mais esse tipo de coisa. Não só o deck correndo, mas tipo, jogada desenhada pro deck correr. O único momento que o deck corre ali é aquele sneak na linha de uma jarda pra tentar anotar um touchdown, e nem assim tem dado certo. Era um dos fatores que o deck conseguia fazer bem, e agora parece que ele tá muito receoso. Ele sempre tenta buscar o recebedor até o último segundo do que tentar correr numa situação clara de corrida. E acho que isso pode ter a ver com alguma coisa relacionada à perna dele, né? Algum tipo de lesão.
Plat, assim, quando diz isso, assim, ele espera até o último segundo pra fazer o lançamento. Porque ele tá sem confiança. Ele espera o cara se livrar, ele não consegue mais antever, ou ele não tá com a confiança da antevisão da jogada. Que o cara, um quarterback tem que lançar muito antes do que a gente consegue enxergar onde vai ocorrer o passe. É ou não é? Se ele não lançar antes, a defesa vai chegar. E ele não tá conseguindo. Quero crer que é pra algum problema físico, que acompanha também a questão da confiança, porque contra o Atlanta Falcons ele lançou super bem no meio desses jogos aí, né? E o que que tá acontecendo? Eu não sei. Eu só quero que melhore. Meu presente de Natal é o deck melhorar.
Mas eu acho que a gente tava numa fase muito boa antes da bye week, que tudo dava certo. Então eu acho que o moral não só do deck, como do time todo, tava muito em cima. Então eu acho que o Kellen Moore podia chamar qualquer jogada que o deck tinha confiança de fazer o passe, de achar o recebedor, e dava certo. E eu acho que agora é exatamente o contrário. A gente tá numa espiral decrescente aí, que parece que tudo dá errado. Tipo, primeiro passe com o incompleto do deck, aí já começa aquela desconfiança, putz, será que não vai dar certo, será que vai dar errado? Porque o deck teve duas interceptações nesse jogo, né, a última a gente comentou, a primeira foi um passe também muito ruim, que eu fiquei até na dúvida, será que o CeeDee Lamb errou a rota, porque foi um passe muito alto, muito esquisito, e tiveram outros passes bem interceptáveis, né, que só não foi turnover porque a defesa de Washington não conseguiu, então preocupa, né, eu não sei se é, tipo, a falta de confiança que gera um passe incompleto, que gera mais desconfiança, que gera mais outro passe incompleto, e aí fica nesse ciclo e não tem nada pra quebrar, porque acho que o que quebrou esse ciclo de alta do Cowboys foi aquele jogo contra o Denver Broncos, foi pum, que a gente tava tipo, pô, vencemos contra os reservas do Minnesota Vikings, vencemos com o Cooper Rush, né, do Minnesota Vikings fora de casa, time, cara, a gente é o melhor time da liga, ninguém ganha da gente, aí teve aquela porrada contra o Denver e dali, tipo, pareceu que desandou as coisas pro ataque, desandou as coisas pro deck, Kellen Moore, e parece que falta, tipo, eu achei que o jogo contra a Atlanta Falcons fosse quebrar isso, né, tipo, pô, voltamos a bater um time, tipo, massacrando. Ia voltar a confiança, mas aí depois, cara, foi uma sequência, tipo, horrível. Foi Chiefs, foi Raiders, e agora, apesar de duas vitórias seguidas, foi um com o ataque jogando mal. Então ainda tá nesse ciclo, assim, tipo, parece que não sai esse ranço, essa coisa, tipo, essa aura ruim em cima do ataque. Sei lá, cara, tipo, tá muito esquisito. Mas vamos falar do lado bom do ataque, do jogo, quer dizer, que foi a defesa saudável. E a defesa saudável, quer dizer, a defesa saudável já era uma coisa boa antes do jogo, que a gente comentou, e a defesa simplesmente carregou o time pra vitória, né? A defesa teve 4 turnovers, sendo um retornado pra touchdown, igualzinho o Saints, né? 4 turnovers e um retornado pra touchdown, e poderiam ter tido muito mais turnovers, né, mesmo? Porque eu lembro do Micah Parsons dropando uma interceptação, a gente viu, acho que outros jogadores de defesa ali podendo ter algum turnover e acabaram não conseguindo por azar, e acho que foi muito, a defesa conseguiu, tipo, tirar o Heineken do jogo, né? Foi uma fatalidade, aquela lesão que ele teve no dedo, isso prejudicou ele, mas a defesa jogou com intensidade máxima o tempo todo. Esse jogo meio que define, tipo, até onde a nossa defesa pode chegar nessa temporada.
Tem um provérbio que fala, né, se você quiser ir rápido, tu tem que ir sozinho, mas se tu quer ir longe, tu tem que ir grupo. Eu acho que esse jogo foi muito bom pra mostrar como o grupo defensivo inteiro e titular do Cowboys é muito bom, né? É o primeiro jogo que a gente vê dessa galera totalmente junto. É a primeira vez, e só disso a gente conseguiu forçar 3 fumbles e recuperar todos eles. A gente conseguiu interceptação, a gente conseguiu 5 sacks, que acho que é o recorde da temporada, junto com a semana 4 em cima dos Panthers. A gente conseguiu 4, né, tackles para perda de jardas, 8 passes desviados. Além, como você falou, Parsons poderia ter conseguido mais uma interceptação e coisas do tipo. A gente poderia ter conseguido mais. Então, assim, só que não foi totalmente necessário. Então, a defesa mostrou que ela tá num nível muito boa e que vai conseguir melhorar ainda mais, porque Gregory agora vai pegar ritmo, Gallimore vai pegar ritmo, é o primeiro jogo dele na temporada. DeMarcus Lawrence foi pro seu segundo jogo, voltando de lesão. Isso é muito bom. E não só isso, o Dan Quinn, ele utilizou, tipo, contra o Washington, por exemplo, ele usou os 10 jogadores na linha defensiva. Eu nem sei se tem mais de 10 jogadores no, de DL, nesse grupo de DL do Cowboys, se estavam ativos ou não, mas, tipo, ele utilizou 10, desde DeMarcus Lawrence e a Quinton Bohanna. Então isso mostra que a versatilidade que o grupo tá trazendo. E, claro, a gente tem os principais jogadores, que é o Lawrence, Gregory, Oza e o Gallimore, né, que foram os mais tiveram snaps. Então eu considero esses os 4 titulares, sem contar com o Parsons, que, né, ele é a linha de linebacker, a linha de defensive end, a linha em qualquer posição possível nessa defesa. Então, assim, a gente tá num momento que a defesa tá carregando o time, coisa que não aconteceu ano passado, coisa que não aconteceu em 2019, coisa que não aconteceu em 2018, coisa que não acontecia durante esses últimos anos que a gente acompanha Dallas. Né, quem acompanha um pouco mais a fundo, né, quem assiste todos os jogos, a temporada inteira, via que era sempre o ataque carregando esse time. Né? Mesmo quando o ataque ia um pouco mal, ele ainda era ele que conseguia carregar esse time. Hoje não, hoje quem tá carregando é a defesa. E chegou um momento, né, tipo, ele jogou muito bem, mas chegou um momento que teve assim, tá, que eles conseguiram facilmente um TD, depois teve o TD do Prescott, da interceptação da pick 6. Mas, tipo, teve um momento que os caras, acho que já estavam cansados, porque, pô, o ataque não conseguia manter em campo, né, era pouco tempo de que eles conseguiam gastar, e assim, a defesa não tem que gastar tempo, não é o papel da defesa gastar relógio, o papel da defesa é tentar segurar pro time adversário não fazer pontuação. Só que chega no momento que, porra, tu tá cansado, né? Tu cede logo, deixa os caras marcar um TD. E agora, pô, ataque, é o seu papel pelo menos gastar tempo. E nem isso os caras conseguiam fazer. Então, assim, todo o mérito da defesa, todo o time de defesa merecia ganhar um bicho a mais nesse jogo por conta do que eles fizeram. E eu espero que nos próximos jogos e principalmente na pós-temporada a gente consiga ter um maior balanceamento entre ataque e defesa. Porque senão, cara, se a gente precisar só da defesa, uma hora a gente não vai, a defesa não vai conseguir aguentar segurar totalmente um ataque muito mais forte de um time que tiver na pós-temporada, por exemplo.
A gente começou a temporada reclamando da defesa e agora a gente reclama do ataque, né? Não dá pros dois serem bons ao mesmo tempo. Os dois serem ruins a gente já viu várias vezes, né? Ao mesmo tempo. Mas os dois serem bons é difícil. Vamos fechar o jogo, vamos falar do destaque e decepção? Diego, quem foi pra você?
Cara, o meu destaque... Ah, não, vou começar pela decepção. A minha decepção é o Dak Prescott. Eu acho, assim, a decadência dele complicada. Todos aqueles números ali que eu coloquei, que o Vinícius colocou, que o Plat falou também, e acho que esse jogador não nos leva pra lugar nenhum. Ele precisa recuperar essa confiança, ou a parte física, ou o que for, ou ambos, né? E talvez até, que nem o Plat, talvez tenha algum fator extracampo que a gente não saiba e que esteja incomodando ele, não sei. O meu destaque, eu sei que tem 500 destaques possíveis, podia ser o Mike, podia ser o Randy Gregory, podia ser sei lá mais quem. Eu vou dar um destaque pra uma pessoa que a gente tava batendo há bastante tempo e que é um jogador que possivelmente esteja no seu último ano de Dallas, só se renovar com uma condição muito especial, que é o Leighton Vander Esch. Leighton Vander Esch fez a sua melhor partida em muito tempo com Dallas. E isso comprovou, número um, que quando Dallas tem uma linha, um interior de linha melhor qualificado, o trabalho para os linebackers fica bem mais facilitado, eles não precisam de se desdobrar. Ele nem pareceu gordinho nesse jogo. E número dois, que Micah Parsons, sendo um pouco linebacker, um pouco defensive end para nós, ajuda nas duas unidades, né? E faz crescer alguns jogadores que são coadjuvantes, mas que são coadjuvantes muito importantes. Inclusive, especialmente, né, do ponto de vista do jogo corrido. Inclusive, o Leighton Vander Esch foi o jogador melhor graduado, né, a melhor pontuação no Pro Football Focus Dallas, né, nesse jogo. Então eu vou fazer uma homenagem pra ele, porque vem tomando pau de tudo que é lado, né, e eu acho que fez uma grande partida. Não é o maior, pode não ter sido, assim, o maior playmaker ou o maior highlight, mas eu acho que ele fez um jogo muito competente e, se jogar assim, vai ser um excelente jogador pra nós até o fim da temporada.
Vinícius, você concorda ou você tem outros votos?
Ah, eu vou concordar no deck, não vou votar no Zeke por conta que ele tá lesionado, ainda tá, né, bem bichado com o joelho dele. Então, assim, eu vou colocar o destaque negativo pro Prescott. Pro positivo, eu vou citar o Jordan Lewis. O cara forçou fumble, recuperou fumble e foi o líder de tackles desse time no jogo passado. Então, era um cara que acho que precisava ter um jogo decente perto do que ele tava tendo ultimamente, que a gente sempre reclamava dele, reclamava do Anthony Brown. O Anthony Brown já teve seu momento pra ser o destaque positivo, agora é a vez do Jordan Lewis. A gente tem que dar o crédito quando merece.
Eu acho que tem que falar do Micah Parsons, né, também, que a gente sempre falava, cara, ele é o calor defensivo do ano, calor defensivo, e eu acho que, tipo, isso já é mais do que certo. Eu acho que quem apostar hoje que o Micah é calor defensivo do ano é dinheiro certo pra apostar. E agora ele já começa ele já entra forte na discussão de jogador defensivo do ano, né, sem contar só os calores. Eu acho que ele tá numa briga forte, só tem um jogador, acho que na história, que conseguiu ser jogador defensivo do ano no seu ano de calor, que foi o Lawrence Taylor, que também foi o último jogador de defesa a ganhar o prêmio de MVP. Você vê o nível que ele entrou na liga. E eu acho que ele difere um pouco do Van Der Esch e do Jalen Smith, por exemplo, esses exemplos recentes do Cowboys na posição que foram bem, é que eu vejo o Micah mais versátil, né? Ele consegue muito bem como pass rusher e como linebacker. Ele se alinhou até como corner e safety nessa temporada. E eu acho que também, sei lá, ele é muito humilde, ele é muito pé no chão, eu não vejo ele ficando muito deslumbrado, acho que igual o Jalen Smith ficou em algum momento da carreira dele em Dallas, e ele também não parece ter um histórico de lesão igual o Van Der Esch, né? Parece que ele é um cara de fato especial. E decepção, tem que falar do Deck. Zeke de novo foi mal, né? Teve, sei lá, 10 dias de descanso e ele continua meio mal, continua meio baleado, me incomoda muito. Eu acho que não dá pra fugir muito disso, não. Dá pra falar outros nomes aí que foram um pouco abaixo, mas eles pra mim foram os que mais me decepcionaram. Mas com essa vitória, o Cowboys chegou a um recorde de 9-4 na divisão, na temporada, né? Então a gente garantiu um recorde positivo na temporada, coisa que a gente não teve na temporada passada, e eu acho que nem em 2019 a gente teve, né? Acho que 2019 foi 8-8, ou foi um 7-9, não sei. Enfim, mas a gente garante um recorde positivo e põe uma mão e meia no título da NFC Leste. Diego, pra você, a gente já pode comemorar esse título ou ainda tem? Você ainda acha que tem chances reais do Cowboys não ganhar essa divisão?
Não tem chance real. Não tem. É uma hecatombe, algo que fuja tanto da realidade que vire filme, assim, pra contar. Porque não. É óbvio que ninguém vai comemorar antecipadamente, porque vencer a divisão pra esse time da forma como começou é uma consequência natural. Eu aposto que o torcedor de Dallas tá mais preocupado, muito mais preocupado, que o ataque evolua, que o Deck volte a jogar, que o Zeke fique saudável, que o Pollard retorne, do que se vai perder essa divisão, porque todo mundo sabe que nós vamos ganhar essa divisão. Micah Parsons é dinheiro certo como Defensive Rookie of the Year, e o Dallas vai ser campeão da NFC East, é outro dinheiro certo também.
Diego, se acontecer algo muito maluco e que precise virar filme, o Kevin James vai fazer o Mike McCarthy, ele vai ser o primeiro ator a fazer dois técnicos da NFL?
Tá boa essa aí, Vinícius. É, cara, eu espero que esse filme não saia. Essa é a minha. Ou se sair um filme pra ser com um final mais positivo pra nós.
Só pra confirmar a informação que eu falei, o Cowboys em 2019 teve recorde 8-8. Então a sua última temporada com recorde positivo foi 2018. A gente terminou 10-6. Ou seja, se a gente vencer na próxima semana, a gente já iguala esse número de vitórias. Então é muito bom. Inclusive, tava vendo aqui, o Cowboys na história não teve nenhum jogador que foi eleito calouro defensivo do ano. Incrível que pareça. A gente já teve jogador defensivo do ano, que foi o Harvey Martin em 77. Você vê em quanto tempo tem. Foi a única vez que o Cowboys teve jogador defensivo da temporada. De resto, a gente teve muito jogador ofensivo do ano, calor ofensivo do ano, MVP, né, com Emmitt Smith, técnico do ano, né, inclusive nosso querido Jason Garrett foi eleito em 2016. O Cowboys já pode ganhar a divisão no próximo domingo, né, e eu tinha visto que o Cowboys ganhava a divisão se vencer do Giants e se o Washington e Eagles empatarem. Só que, conversando aqui, vocês me passaram a informação de que se o Washington ganhar do Eagles, né, se o Washington perder, desculpa, se o Eagles ganhar e o Cowboys também ganhar, o Cowboys já garante a divisão pelos critérios de desempate, né? O Eagles só poderia igualar a gente em recorde, e se ele igualasse, a gente ficaria na frente do Eagles pelos critérios de desempate, independente do se continua ganhando, se perder todos os jogos aqui pra frente, né? Dá pra gente ganhar, tipo, celebrar esse título de divisão, que é um título de consolação, né? O que mais vale é a vaga nos playoffs, mas dá pra gente celebrar antes do Natal, né? Vai ser um presente aí de Natal. A gente cansou de passar Natal aí pedindo pro Papai Noel uma vaga nos playoffs, e nesse ano a gente pode até garantir essa vaga antes do Natal. Mas agora falando, já entrando nessa semana de NFL aí que teve e já preparando pro jogo, a NFL tá vendo hoje um surto de Covid, né? Cowboys acabou sendo afetado não agora, né? Acho que só o Cedric Wilson ele acabou pegando Covid e ele já tá listado como fora do jogo de domingo. Mas a gente viu o Cowboys, a comissão técnica, tendo muitos casos de Covid nas últimas semanas, né? O Dan Quinn chegou a perder um jogo por Covid, o Mike McCarthy perdeu o jogo, muitos preparadores físicos, comissão técnica, e parece que isso espalhou ao redor da NFL, né? Muitos casos nessa semana. Na NFL, na NBA, eu acho que várias ligas estão tendo problemas agora. O sindicato dos jogadores, que é o NFLPA, tá acusando a NFL de meio que negligenciar a questão da pandemia, de tirar os testes de Covid diários, e isso acabou abrindo brecha para esse caso de Covid. Quem tá lidando com surto de Covid agora é nosso rival de divisão, né, Vinícius? Eles já tiveram alguns casos confirmados de jogadores importantes.
Sim, sim, né? Já tem o Kadarius Toney, né? Que é, pensando no próximo jogo nosso, né? Kadarius Toney tá fora. Eu esqueci qual que é o... A gente conversou isso, eu esqueci. Fugiu da minha cabeça o outro recebedor, que também tá fora. Já com na lista de Covid. Tem o linebacker, o Chimelis, também tá fora.
É o John Ross, né?
Isso, o John Ross. Cara que ficou conhecido por quebrar o recorde das 40 jardas no Combine e nunca fez mais nada além disso. Já são três jogadores, querendo ou não, pelo menos dois jogadores titulares, tirando as lesões que o Giants tem, né? Leonard Williams já tá fora da temporada, se eu não me engano. Sem Daniel Jones, Saquon sempre nessa temporada tá baleado, então assim... Já começou, querendo ou não, essa final de temporada, você tem que ter uma profundidade muito boa de elenco, porque pode acontecer a qualquer momento um surto de Covid. E pelo menos ainda bem que o Cowboys, agora, a partir de agora, tá de boa. Mesmo enfrentando um Washington que tá com 10, mais 18, eu acho, jogadores na lista de Covid, por exemplo.
Isso reflete até no Injury Report. O Saints teve muitos jogadores ali listados, jogadores que não participaram, né, do treino. Podem ter desfalques aí sérios contra a gente, inclusive o Daniel Jones. E do lado do Cowboys, né, Vinícius? A gente tem viu o Tony Pollard e o Tyron Smith sem treinar. E o Tyron Smith já tá fora do jogo, né?
Sim, sim, o Tyron Smith já tá fora. Se eu não me engano, ele vai ficar fora por mais alguns jogos, né? Sem se... Já ficou fora desse, vai ficar fora do próximo. Pode ser que perca o jogo 16. Acho que eles vão deixar o Tyron Smith descansar pra na hora que chegar a parte importante, que é os playoffs. Porque assim, ok, igual eu tava comentando no grupo de assinantes, ok, o Tyron Smith teve diversas lesões, mas as duas que ele teve esse ano, nenhuma das duas foi culpa dele. As duas foi jogador que caiu em cima do tornozelo dele e machucou. Essa agora foi o McGovern, que caiu no tornozelo, tipo, ele de costas, ele não vê que o cara tava caindo em cima do tornozelo dele e não podia fazer nada, infelizmente. O Pollard também provavelmente, não sei se vai jogar, o Diego comentou que a fascite plantar dele provavelmente arrebentou, e era o que todo mundo tava querendo, que já tivesse a lesão completa pra poder tratar de uma melhor forma. Tá só um pedaço rasgado e não tá completa a lesão. Ele foi um dos jogadores mesmo que nem treinou, ele e o Tyron mesmo não treinaram. De resto, todo mundo, por exemplo, treinou. Só que hoje foi um treino bem leve, só o quarterback tava usando capacete. A maioria dos jogadores no começo de treino tava só fazendo drills e coisas assim do tipo, alongamentos pra prevenção de lesão e coisa do tipo. Então foi uma quarta-feira bem, bem leve, bem de início de treinamento pra todo mundo.
Além do Injury Report e tal, as notícias que vêm juntos, o Ezekiel Elliott falou em entrevista, né, já nessa semana, que ele vai continuar usando a proteção no joelho. Ele falou que sente mais estabilidade, ele sempre cai no gramado, né, baixo com o joelho, e essa proteção ajuda ele a melhorar esse tipo de impacto. E também, né, o Cowboys anunciou algumas mudanças no elenco, aqueles protocolos de practice squad, né, mas o Donovan Wilson foi designado pra voltar, ele tava lesionado, né, e é uma peça importante, acho que é um reserva ali útil, agrega o elenco e chegou acho que até a ser titular em algum momento dessa temporada. O Justin Hamilton foi recontratado, né? Ele tinha sido cortado semana passada e era um cara que a gente já chegou a elogiar aqui, ele acabou sendo cortado e agora voltou pro practice squad. E o DeAndre Burton, que acabou sendo cortado do practice squad. O Cowboys fez essas mudanças, eu acho que foram mudanças pequenas, mas esse retorno do Donovan Wilson eu acho que pode ser importante ali pra dar profundidade na secundária. O Malik Hooker eu acho que é muito 8-80, né? Ou ele faz uma baita jogada, ou ele acaba bobeando demais. Tem um cara como o Donovan Wilson ali, principalmente por ele ser um safety mais físico, ele pode ajudar a gente, por exemplo, contra o jogo terrestre, né? E vamos falar agora do jogo contra o Giants, né? O Cowboys joga contra o Giants nesse domingo, né? né, às 3 horas da tarde. O jogo em Nova York, né, já que é jogo em Dallas, a gente enfiou a porrada neles, graças a Deus. E é um jogo que pode definir nossa temporada, como eu falei. Se o Cowboys vencer e depender do resultado do Eagles, a gente ganha a NFC Leste. Diego, pra você é obrigação vencer essa partida contra o Giants, ou por ser um jogo fora de casa, pode ser complicado e tudo mais?
Se não vencer, entrega os tacos, porque essa partida é muito obrigação vencer. Giants, eu, algumas semanas atrás, sei lá, 6-7 semanas atrás, eu achei que o Giants fosse crescer no campeonato. Ao contrário, o Giants desceu a ladeira, né? Cheio de desfalques, não tem quarterback para jogar, e fico com pena do Daniel Jones, que é uma lesão complicada no pescoço, não sei se vai ter condições de voltar. Para esse jogo não voltará, né? Eu digo no restante da temporada. Então, não, é um adversário morto, vamos dizer assim, na temporada, que, claro, num jogo de divisão vai impor aquela dificuldade natural do clássico. É o time que o Platt mais odeia, que ele vai estar com um sorriso maravilhoso ao final dessa partida. Tenho certeza que nós vamos enfiar uma porrada muito violenta no Giants de novo. Então, o que eu quero dizer assim, ó, tem o inverno que complica, tem a questão da divisão, mas é muita obrigação vencer, e fundamentalmente é um jogo que Dallas tem que utilizar para tentar recuperar um pouco da confiança que o ataque veio perdendo nos últimos jogos.
Pois é, eu acho que dado tudo que a gente falou em relação à lesão do Giants, e o Giants é um time que já não aspira mais nada na temporada, time completamente baleado, com chances remotas assim de se classificar para playoffs, eu acho que nenhum torcedor do Giants imagina esse time ganhando os últimos jogos e indo para pós-temporada acreditando na combinação de resultados. Esse jogo é um jogo que pra mim é obrigação ganhar, é obrigação varrer o Giants. E eu esqueci de comentar, o jogo vai ser transmitido pela ESPN, não sei se é ESPN ou Fox Sports, mas vai ser transmitido no Brasil, na Fox. Pra mim não tem como pensar em perder essa partida. O Cowboys tem que vencer e tem que se impor. Eu acho que mais do que vencer pra gente é o Cowboys jogar bem, o ataque jogar bem. Eu acho que é mais do que isso. E geralmente quando a gente comenta alguma partida assim, a gente sempre fala: ah, o que o Cowboys tem que explorar do time adversário, quais são as fraquezas que o Cowboys tem que explorar, o que a gente tem que tomar cuidado. Mas nesse jogo, acho que pelo Cowboys ser amplo favorito, a gente tem que fazer um pensamento contrário, né? Num jogo onde o Cowboys é favorito e o Cowboys possivelmente tem vantagem em todos os lados da bola, tipo, nosso ataque tem vantagem sobre a defesa deles no papel. A nossa defesa tá numa sequência melhor do que o ataque deles, né? Então, pra impor special teams ID. Então, acho que num cenário onde o Cowboys é meio que amplo favorito em tudo, existe alguma situação que o Cowboys pode perder esse jogo, né? Vamos comentar sobre isso. Vinícius, o nosso ataque, ele tá num momento ruim. Existe alguma maneira do Giants explorar isso e dificultar a partida pra gente? Como que o Giants pode explorar isso e o Cowboys tem que fazer pra evitar que a gente tenha mais um jogo ruim do ataque? Né?
Desde o jogo contra o Broncos, né, todo mundo conseguiu, todo mundo não, mas tá, foi mostrado diversas vezes que Dallas tava sofrendo muito mais quando a pressão vinha só de 4 jogadores, 4 no máximo 5 jogadores, do que quando vinha com blitz. Então, assim, se tem algo que o Giants possa explorar é essa parte, porque a gente já mostrou que, cara, quando tá com blitz, o deck consegue fazer as coisas bem, mas em momentos que tem um pouco mais de tempo, aí a separação não acontece, não vai muito bem dos recebedores ou alguma coisa assim do tipo, e acaba errando passes, né? Acaba errando passes fáceis e tudo mais. Então eu acho que o Giants vai tentar prestar atenção nisso. Como eles já estão sem, né? Sem o Leonard Williams, o melhor jogador da linha defensiva deles, sem o Ximenes como linebacker, mas eles têm uma boa secundária, né? Tem o Bradbury, tem o Ryan Logan, né? O Logan Ryan, perdão. Tem o Adoree Jackson, que quando ele saiu do Titans, era um cara que eu aceitaria fácil no Cowboys. A gente mesmo comentou, cara, ele ficaria muito bem no Cowboys, seria um ótimo jogador pra gente. Então, assim, são bons jogadores na secundária que eles possam fazer o papel. Se eles pegarem os filmes das outras defesas e o que essas defesas fizeram contra a gente, se for marcação em zona ou marcação man-to-man, e não pressionar demais o Prescott com a blitz, para deixar jogadores de forma livre, porque isso a gente vai conseguir castigar, a gente só não tá conseguindo castigar do jeito normal. Então eu acho que basicamente é o que eles vão tentar fazer. Eu não sei se eles vão conseguir, mas eles vão tentar, porque é o Giants, e o Giants tá muito ruim. Eu imagino que eles já estejam pensando, querendo ou não, no draft do ano que vem. Eu espero que ganhe, porque eu apostei dinheiro para que Dallas consiga 10 vitórias, então tô esperando o Dallas vencer para conseguir liberar o dinheiro que tá apostado.
Inclusive, Vinícius, o Adoree Jackson a gente cansou de pedir aqui, né, no começo do ano, lá pra março. março aqui, só faltou fazer campanha, né? Que a gente, cara, Dory Jackson, a gente precisa de um corner, e acabou que a gente não contratou nenhum, né? Mas por sorte, o Anthony Brown tá jogando bem, né? Essas últimas partidas ele foi bem e tá meio que calando a gente. Espero que mantenha. Diego, agora do lado contrário. O Giants talvez não jogue com o Daniel Jones, já jogue com o quarterback reserva. Muitos jogadores baleados. Saquon Barkley não treinou, pode ser que não jogue também. Andrew Thomas, jogador de linha ofensiva, treinou limitado. Ben Bradson, linha ofensiva, não treinou. Então, o Giants pode ter alguns problemas aí, principalmente nessas posições mais cruciais, né? Que são o quarterback e o running back, né? Além dos wide receivers que a gente falou que estão fora por Covid. Então, é um ataque completamente desfacelado. Eles demitiram o Jason Garrett no meio da temporada, ou seja, estão com um coordenador ofensivo improvisado, e não é o melhor dos mundos, apesar do Garrett não ter feito um bom trabalho, você jogar com um técnico improvisado também não é a melhor das coisas. Tem um cenário onde esse ataque possa aproveitar da nossa defesa, porque a nossa defesa tá muito em alta e eles estão muito em baixa, então qual é o pior cenário possível, tipo, a catástrofe que teria que acontecer pra nossa defesa jogar mal e o ataque dele jogar bem?
Só vejo a possibilidade do desleixo. A única possibilidade que eu consigo encontrar é se o time for desleixado, achar que o jogo é ganho e que... A única possibilidade dessa defesa. Só que a gente tem tanto jogador que tá voltando, e jogadores importantes, né, que estão voltando. DeMarcus Lawrence vai pro seu terceiro jogo recém, tá? E já conseguiu um sack no último. O Reddy Gregory vai pro segundo do retorno. Neville Gallimore da mesma forma. A Tristan Hill voltando. Quer dizer, eu acho que todos esses jogadores estão tentando recuperar o físico e vão dar muito gás pra seguirem a melhora. Então, é muito difícil que a gente tenha um número tão grande de jogadores que joga sem gás, sem se expor, né? E ainda é um momento que Dallas ainda não firmou a divisão, então é possível. Claro, assim, o jogo corrido sempre tem que ser um motivo de preocupação, né? O jogo corrido às vezes nos limita um pouco, mas o interior da linha melhorou bastante, a unidade linebackers também. Olha, confiar no Mike Glennon para fazer um caminhão de jardas contra nós é difícil. O fato é esse, eu acho que só o desleixo, o salto alto, aquela coisa que a gente viu, por exemplo, contra o Denver Broncos, né? E é só isso, eu não consigo ver de outra forma. E por outro lado, como eu disse, tem jogadores voltando, e tem muito jogador que quer fazer o recorde. Por incrível que pareça, pô, Dallas é o time que mais tem interceptações na liga, com 20 interceptações. Quem diria... Então, se o Platt ou o Vinícius, no início dessa temporada, dissesse que em dezembro, dia... 16 de dezembro nós estamos gravando, tá? Dallas seria o time com mais interceptações da liga. A gente chamaria o Instituto Psiquiátrico para levar embora. O Micah Parsons quer bater o recorde de sacks e tá buscando os títulos individuais. Tem esses jogadores retornando. Quer dizer, é muito difícil que eles não estejam empolgados com uma partida de divisão. Tem o frio, tem tudo. Olha, eu não consigo ver um cenário que não seja o desleixo.
E ainda tem uma linha ofensiva péssima do Giants, né? Com um quarterback reserva. Cara, a chance dessa linha defensiva plus Micah Parsons ter mais um jogo, tipo, pra dar susto em todo mundo, é o momento perfeito.
E defesa gosta de bater em rival de divisão, né? Vamos combinar.
Pois é, né? Parece jogar com mais vontade. Mas eu penso num cenário, tipo, um cenário apocalíptico, né? Não tô falando num cenário provável, onde o ataque comece a tomar muitos three and outs seguidos e o Special Teams comece a ceder muita boa posição de campo pro Giants. O Giants acaba forçando em cima de uma defesa cansada, correndo com a bola, nossa defesa tendo problemas ali no interior da linha. Eu acho que esse seria o pior cenário possível para a defesa do Cowboys. E ainda assim, eu acho que é um cenário onde é reversível. Eu vejo pro Giants ter uma chance de vitória nesse jogo, eu acho que tem que ser uma série de fatores acontecendo ao mesmo tempo, né? Ataque jogando muito mal, defesa jogando muito mal, e não só defesa jogando mal, mas defesa jogando mal contra a corrida, contra o passe, ataque não correndo bem, não passando bem. Eu acho que tem que ser um alinhamento dos astros muito grande pra fazer com que o Giants tenha uma chance de vitória. Eu não tô vendo isso, não é nem desrespeitando o rival, é justamente olhando a sequência dos jogos, vendo como o Cowboys está se portando nesse momento, apesar dos problemas, e o Giants tá nesse momento, né, já com a temporada praticamente entregue. Óbvio que, tipo, eu não vou sair sacramentando aqui, Cowboys já ganhou, e ficar no oba-oba. Não, o Cowboys não ganhou, o Cowboys tem que jogar sério, tem que vencer, é um rival de divisão, é na casa deles, vai ser um clima hostil, apesar do problema, mas a gente não pode falar que o Cowboys não é o favorito. favorito. O Cowboys é amplo favorito para ganhar esse jogo. Tem vantagem em todos os lados da bola. E é muito mais provável que o Cowboys ganhe do que o Giants saia vencedor dessa partida. E eu acho que é isso que vale eu comentar aqui.
Eu vou até retificar a minha parte. Eu acho que um cenário apocalíptico. Que assim, cara, o Mike Glennon não vai sair lançando bola longa. É muito difícil. Contra a defesa que mais intercepta, não tem como. Tá, eu concordo que os passes serão curtos, ou screen, enfim, ou slant, e alguma coisa de jogo corrido que eles vão tentar. O que pode nos complicar, quem sabe, seja o field position de special teams, né? Porque os nossos retornadores de punt não estão indo, o nosso jogo de retorno de punt não está indo nada bom.
Apesar de tudo, eu acho que o Cowboys é favorito. Eu acho que no pior dos cenários, eu acho que vai ser um jogo disputado. Sei lá, eu não consigo imaginar um cenário nesse momento onde o Cowboys perca feio, por exemplo. Pra mim, esse cenário não existe, justamente pela fase dos dois. Cowboys perder pode acontecer, a gente tá falando justamente sobre isso. Mas pra mim é muito mais provável que o Cowboys saia vencedor nessa partida. Vamos fechar o podcast, né? Vamos falar da bold palpite. A gente anda ruim de palpite, né? De bold. Dessa vez, eu acho que eu posso até começar. Eu acho que o Cowboys vai ganhar bem. Eu acho que o Cowboys vai fazer valer esse favoritismo. E vai ganhar, cara, 31-7. E eu vou apostar que a nossa defesa vai pontuar mais do que o ataque.
Isso é bold?
Nas outras partidas, o ataque pontuou mais. Mas agora, fazer valer, tipo, field goal conta como pontuação do ataque. Tipo, se for, tipo, vale, é mais bold ainda.
Tá bom, Plat. O Plat tá querendo uma... querendo música, né?
Não, é o que eu tô falando. Pô, mas 31 é difícil da defesa pontuar mais, hein?
Cara, tem que ter muito ponto da defesa, né?
Não, sei lá, vai ter 2 touchdowns da defesa, 1 do ataque e 1 do special teams. E 1 field goal. Pronto, aí é 31, né? É. Então vai ser, já destrinchei a pontuação toda. Diego, você quer falar aí o seu?
Pra evitar zica, tá? Eu vou apostar num jogo parelho. Parelho, eu digo assim, não um massacre, mas, assim, na verdade, a pontuação final não vai ser um massacre, porque vai ter muito ponto do Giants no garbage time, como foi no primeiro jogo. Então eu aposto em 43-30. Como é que o Giants vai fazer 30 pontos? Não sei como, enfim. Bold, e isso é uma bold, é que o deck vai fazer 3 touchdowns aéreos, tá? E 1 corrido.
E você, Vinícius, faz uma boa aí pra gente fechar, hein?
41-20 pra Dallas, né? Logicamente. E a bold vai ser que... eu não sei se isso já aconteceu em algum momento na história do... não do Cowboys, mas na história da NFL. Mas a gente vai colocar que a defesa inteira de Dallas vai ter 10 sacks.
Baita bold isso, né?
Pô, 10 é foda, hein, cara?
Eu acho que aquela vez que a gente sofreu com o Chaz Green, a gente tomou o quê? 7, né?
Foram 7 cedidos pelo Chaz Green. Eu não sei se foram, tipo, mais de geral.
É, então, eu não lembro se algum jogo já teve mais de 10 sacks.
Não, isso com certeza. Cara, com certeza.
Se Dallas sacar 10 vezes o quarterback, 2 vão ter saído e o Jason Garrett vai ter assumido como quarterback do Giants, né?
Volta, né? Que volta, vou assinar seu contrato de novo, Garrett. Volta pra cá.
Não, ele vai pra campo, né? Porque com 10 sacks tu quebra 2 caras ali, não tem jeito.
Ah, eles têm Jake Fromm, pô. Antigo quarterback de Georgia. Vai ter que jogar no lugar do Mike Glennon.
Não, ele vai quebrar também o cara.
E junto disso, assim, o Parsons já tem pelo menos uns 2 sacks, já chega perto do recorde pra um calor e tudo mais lá. Falta só alguns sacks pra ele, tá ótimo.
Vinícius, o recorde de sacks em um jogo só é do Philadelphia Eagles em 1952. 14 sacks. Aí logo depois tem 6 jogos empatados com 12 sacks, né? E o Cowboys tem 2 deles. Um em 66 contra o Pittsburgh Steelers e um em 85 contra o Houston Oilers. Com esses 2 jogos, o Cowboys teve 12 sacks na temporada. Em um jogo só. E aí tem 3 jogos do Chicago Bears, um do Cardinals, na época que eles eram St. Louis ainda, e o mais recente foi do New York Giants em 2007. Giants e Philadelphia Eagles. O jogo foi 16-3 no jogo no ano que o Giants ganhou o Super Bowl. Mas esses são os recordes aí. E o recorde do Cowboys, né? 2 vezes fez 12 sacks e tem um jogo aqui que o Cowboys teve 11 sacks na partida. Então chegaria mais ou menos perto do recorde aí, do seu bold.
Não, tá bom já, pô. Nem precisa quebrar recorde nenhum. Só 10. O que vier depois é lucro.
Isso aí. Vamos ficando por aqui, né? Espero que o próximo podcast a gente já vem aqui com aquela... praticamente com a música do Ayrton Senna, né? O tema da vitória lá. Campeão da divisão. A gente feliz, alegre, ataque jogando bem. É tudo que a gente pede, né? Ai, como eu quero.
próximo podcast, a gente vai já começar cantando a música da Mariah Carey, pô. É Natal, né? Você não quer que eu cante aqui, né? Por favor, não vamos assustar.
Tinha que cantar, né,
pô? Tinha que cantar, né? Tinha, claro que tinha.
Se não, hoje, então, na abertura do próximo aí, eu acho que os ouvintes vão pedir pro Vinícius fazer essa cantoria aí.
É, próximo podcast, que é o podcast natalino, Vinícius canta uma música de Natal, não precisa nem ser a da Mariah Carey, né? Mas canta, dá uma cantarolada aí. Mas olha, se o Cowboys perder, tipo, sai de baixo, porque o que eu vou cuspir de marimbondo no podcast vai ser brincadeira, vai ser brincadeira. E olha que eu já xinguei muito em muito podcast, mas acho que se perder esse jogo, meu amigo, sai de baixo. Mas é isso aí, vamos ficando por aqui, aquele abraço, tamo junto e go Cowboys!